Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África de terça-feira, 13 de abril. Hoje, depois de uma noite de chuva, continuamos com o céu encoberto. Lá fora, neste momento, 16 graus centígrados. Ao microfone, como quase sempre nestes primeiros 30 minutos de emissão de 90, está convosco João Santa Rita e a produção, como quase sempre, é do Mariano Bartolomeu. Vamos começar também, como sempre, com os títulos das principais notícias internacionais. Estados Unidos suspendem vacina contra a Covid-19 da Johnson & Johnson. Na República Democrática do Congo, 10 mortos, dezenas de feridos em manifestações contra a missão da ONU. Os primeiros 30 minutos desta emissão são dedicados à Angola. Manuel Rabelais foi condenado, mas está em liberdade. Junta-se a outros, como Filomeno dos Santos, que também foi condenado, mas está livre. Vamos abordar esta questão. Milhões de gafanhotos destroem culturas no sul de Angola. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. A presidenta dos Estados Unidos deverá anunciar ainda hoje a retirada de todas as tropas americanas do Afeganistão até ao próximo dia 11 de setembro, data que assinala o 20º aniversário do ataque terrorista a Nova Iorque, que resultou na invasão do Afeganistão. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, e o secretário de Defesa, Lloyd Austin, deverão informar os parceiros da NATO amanhã em Bruxelas, disse a agência Reuters. A decisão significa que os Estados Unidos não vão respeitar um acordo anterior feito com os rebeldes talibã para a retirada até ao próximo dia 1 de maio, que estava, contudo, dependente do fim da violência no país, o que não aconteceu. Aqui nos Estados Unidos, a Agência Reguladora dos Medicamentos, FDA, e o Centro de Controlo de Doenças recomendaram hoje a suspensão, temporária, da aplicação da vacina da Johnson & Johnson contra a Covid-19, depois de 6 casos de coágulos raros em pacientes. No total, 6 milhões e 800 mil doses de vacina já foram aplicadas e, embora os casos representem uma média de 1 caso de coágulos a cada 1 milhão de doses aplicadas, aquelas agências federais pedem novos estudos. Todos os casos ocorreram em mulheres com idades entre 18 e 48 anos e os sintomas surgiram entre o 6º e o 13º dia após a vacinação. A Agência de Controlo de Medicamentos, FDA, justificou a sua recomendação no Twitter, citamos, por excesso de cuidado, e que com o CDC vai rever as informações sobre os casos. Na Europa, foi também suspensa a aplicação da vacina. Pelo menos 10 pessoas morreram e 34 ficaram feridas durante confrontos que encolduram em Goma, no leste da República Democrática do Congo, em protestos da população contra a violência na região e o que dizem ser a inoperância da missão militar da ONU na zona. O governador do estado do Kivu Norte, citado pela agência France Press, disse que o número de mortos aumentou para 10 esta manhã e 34 pessoas foram feridas em confrontos entre um grupo que transportava armas de fogo, facas e a polícia. Os confrontos entre os residentes desta cidade e a polícia começaram na segunda-feira. Os confrontos estão a acontecer também entre membros da comunidade Nandé e Kumu, no bairro de Majengo, no norte da cidade. O ex-presidente do Burkina Faso, Blaise Compaoré, no exílio na Costa do Marfim, vai ser julgado pelo assassinato do seu antecessor Thomas Sankara, um ícone pan-africano, durante um golpe de 1987, disseram hoje os advogados à agência France Presse. O caso foi enviado ao Tribunal Militar de Ouagadougou depois de confirmadas as acusações contra Compaoré e outros principais alegados do assassinato, isto 34 anos após a morte de Sankara. O presidente Sankara tinha chegado ao poder num golpe de 1983 e foi morto por um comando a 15 de outubro de 87, aos 37 anos de idade. O ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, tem até amanhã para sugerir qual a sentença que lhe deve ser dada se for considerado culpado de desrespeito ao tribunal. Isto num desvio acentuado ao normal, com os peritos a dizerem ser pouco comum um tribunal emitir tal diretiva e que poderá parecer tratamento especial. Zuma, que completou 79 anos de idade ontem, tem repetidamente desrespeitado um painel judicial que está a investigar a corrupção durante os seus 9 anos de governo, alegando parcialidade por parte do seu presidente e interferência política no sistema judicial. O antigo chefe de Estado só testemunhou uma vez, em julho de 2019, tendo depois recusado sucessivamente comparecer perante a comissão. Um cargueiro de uma companhia israelita transportando veículos foi hoje atacado perto do porto de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, disseram meios de informação libaneses e de Israel. O ataque, cujos pormenores ainda se desconhecem, sucede poucos dias depois do complexo nuclear de Natanz, no Irão, ter sido alvo de um ato de sabotagem que o Irão culpou a Israel, ameaçando depois vingança contra o Estado israelita. Uma estação de televisão israelita disse que o ataque ao cargueiro foi levado a cabo pelo Irão, mas que não se registaram vítimas. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, avistou-se hoje com o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmitry Kuleba, em Bruxelas, numa altura de crescentes tensões na fronteira da Ucrânia com a Rússia. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que Blinken tinha manifestado apoio dos Estados Unidos à soberania e integridade territorial da Ucrânia, face ao que disse ser agressão russa. A Rússia tem vindo a concentrar tropas na fronteira com a Ucrânia quando aumentam os combates entre forças governamentais e separatistas da região de Donbass, apoiados pela Rússia. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse hoje à Rússia para pôr termo ao que disse ser o seu injustificado aumento militar em torno da Ucrânia, parar com provocações e desanuviar imediatamente a situação. Moscou, entretanto, acusou os Estados Unidos e outros países da NATO de transformarem a Ucrânia no que disse ser um barril de pólvora.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Nós noticiámos ontem o antigo gestor do extinto Gabinete de Revitalização da Comunicação Institucional e Marketing da Administração, Grécima, Manuel Rabelais, e o seu assistente Hilário Alemão, foram condenados ontem a pesadas penas de prisão por peculato, que teria resultado num desfalque de 117 milhões de dólares. Mas ambos estão em liberdade, porque os seus advogados apelaram da sentença. O apelo em si e o facto de estarem em liberdade aguardando o resultado desse apelo não é razão de qualquer controvérsia. Mas o que chama a atenção no caso de Angola, a muitos observadores, é que os apelos demoram enorme tempo, meses, se não anos, aventando-se a hipótese dos culpados nunca cumprirem as suas penas por expiação do crime ou por outras razões. Exemplo. O filho do antigo presidente Eduardo dos Santos, Filomeno dos Santos, foi condenado em agosto, está em liberdade a aguardar recurso e não há sinal que esse recurso venha a ser decidido em breve. O Venâncio Rodrigues foi buscar a opinião de juristas sobre esta situação insólita.
Para já, os prazos para a decisão em segunda instância não são rigorosamente cumpridos em Angola e, entretanto, uma amnistia ou um indulto presidencial pode anular as penas aplicadas, segundo os advogados Salvador Freire e Pedro Capracata. Salvador Freire, líder da organização Maus Livres, considera a suspensão das penas decidida esta segunda-feira como um procedimento jurídico normal, despido de qualquer interesse que subjetivamente possa ser entendido como visando favorecer os implicados. O causídico angolano também diz não haver qualquer dualidade de critérios entre este processo e o que envolveu o também deputado e antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás, que antes de julgamento já se encontrava em situação de prisão preventiva.
Sempre foram julgados em liberdade. Eles mantêm-se à liberdade até que o recurso é decidido pelo Tribunal Superior. Os outros, como no caso do ex-ministro dos Transportes, que sempre esteve detido, ele aguardou sempre o recurso dentro da cadeia. Portanto, não há dualidade nenhuma, são as normas que são estabelecidas. Uma vez o recurso que foi interposto e o tribunal decidir que eles têm que manter-se na cadeia ou, digamos, aumentar ou reduzir a pena, efetivamente eles terão que cumprir. Portanto, não há dualidade de qualquer ação de um ser melhor e do outro.
O jurista Pedro Capracato também diz concordar com o princípio judicial aplicado pelo Tribunal Supremo, mas chama a atenção para o que qualifica de processos de combate à corrupção que utilizam o jurídico para atingir fins políticos.
vamos admitir que nós temos um réu e apenas pretendemos fazer o show, vamos mandar esse indivíduo em liberdade e depois é proferida a sentença. E sabemos que vai haver recurso, e então não há prejuízo quando é o nosso homem. Quer dizer, atingimos objetivos políticos, porque mostramos ao mundo e todas as pessoas que nos rodeiam que estamos a fazer a justiça, finalmente estamos a condenar a tudo e todos, sem exceção, que a lei está sendo aplicada. Mas, em contrapartida, temos o nosso amigo em liberdade e vamos gerindo o timing de recurso até que apareça um outro, ou venha uma amnistia, ou venha alguma situação que favoreça o nosso, e pronto, e tudo morre.
A aguardar pelo julgamento do recurso estão também o ex-presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos Zeno, e Walter Filipe, acusados de desvio de US$500 milhões no conhecido caso BNA. O filho do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, e o antigo governador do Banco Nacional de Angola, foram condenados em agosto de 2020 a 5 e 8 anos de prisão, respectivamente, pelos crimes de burla por defraudação de forma continuada e tráfico de influências. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Já está em liberdade o jornalista da Rádio Despertar, Jorge Mendes Manuel, preso na quinta-feira quando fazia a cobertura de demolições no Cacoaco e cuja prisão nós fizemos referência aqui ontem. A polícia acusou-o de estar a participar com manifestantes na ocupação das terras e de não se ter identificado, algo que ele nega ser verdade, e na conversa que teve com o Coque Mukuta descreveu o que se passou no Cacoaco, onde, pelos vistos, a ação das forças da ordem, incluindo do exército, foram brutais.
Estava identificado, Coque. Uma coisa é estar identificado, outra coisa é você não estar identificado. E num momento, a circunstância em que estávamos envolvidos, as forças, quando chegaram, chegaram logo aos tiroteios e levavam todos e tudo. É preciso perceber isso, levavam todos e tudo. Aí você não precisava se identificar. Essa informação de que não estava identificado, isso não corresponde à verdade.
O profissional de comunicação social conta que as autoridades de defesa e segurança fizeram disparos e espancaram muitos populares no momento das detenções.
Os jovens, também moradores, refiro-me, já tinham mobilizados no sentido de contraporem a tentativa de demolições. Então foram montando barricadas, pneus, enfim, essas coisas todas, bombas artificiais, refiro-me concretamente garrafas contendo gasolina. Surpreendentemente, lá o maior número das forças da ordem eram indivíduos efetivos das forças armadas angolanas, afetos ao comando de desminagem do distrito do Sekele. Os agentes da polícia eram pouquíssimos. Foram esses que foram disparando contra a população, sobretudo contra os jovens caenses que estavam ali em jeito de defesa das suas terras, porque é uma zona muito concorrida de disputas de terrenos, enfim. Na tentativa de eu fazer o primeiro assassinato, tinha logo sido interpelado por três efetivos das Forças Armadas Angolanas que fizeram disparos bem próximo dos meus pés e me pediram imediato que eu subisse para a sua viatura, a viatura em que se fazia transportar. E alguns jovens que estavam ali, os famosos caenses, que naquele momento tentaram resistir, foram torturados, mas duramente torturados, e transportados para o comando das Forças Armadas Angolanas, desse mesmo comando de desminagem do distrito do Sekele.
Jorge Manuel volta a ser ouvido na próxima segunda-feira, Coque Mukuta, Luanda.
Houve 9 mil candidatos para 89 vagas de empregados de limpeza na educação em Benguela. E segundo muitos dos candidatos, muitas dessas vagas desapareceram misteriosamente. Hoje em Benguela, os descontentes saíram às ruas e o João Marcos esteve lá.
Precisamos de emprego.
Candidagem.
O empelano de trabalho.
Num percurso feito com a polícia ao lado, centenas de jovens procuravam espaço para as suas reclamações.
Agora eu me pergunto, dos 83 vagas, onde 73 estão?
O que tem a ver agora a cidade?
No dia da inscrição, disseram que é dos 18 até 35 anos de idade. Os de 36 que vieram fazer a inscrição voltaram. Nós hoje fomos lá. Os de 35, 36, 37 e 40 foram admitidos. Agora os demais, eu me pergunto, meu Deus, são 83 vagas. Ah? Das 83 vagas, são novos que foram admitidos. E os 30 e tal foram onde? Ah?
Os candidatos falavam em 9 admitidos, número inferior ao contabilizado pela Voz da América no terreno, e idades superiores a 35 anos. O limite estabelecido, algo de resto, confirmado na nossa pesquisa. A Voz da América não conseguiu obter a versão da Secção Municipal de Educação. O presidente do Corpo de Júris para os 10 municípios, Evaristo Calopa, que é o diretor do Gabinete Provincial de Educação, disse ser prematuro abordar o assunto sem elementos do órgão municipal. Dados oficiais indicam que o município sede da província contou com um número de candidatos superior a 9 mil, com as habilitações literárias até à sexta classe. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Como se já não houvesse problemas suficientes, províncias do sul de Angola estão agora a ser assoladas por uma praga de milhões de gafanhotos que destroem os campos agrícolas. Isto, pelo menos em duas províncias, nomeadamente o Cuando Cubango e o Cunene. Vamos começar com o Cuando Cubango. Fernando Caetano.
Em número de hectares ainda por apurar, a província do Cuando Cubango está a ser assolada por praga de gafanhotos há já quase 4 dias. As poucas culturas dos camponeses que serviriam para o sustento das famílias foram arrasadas pelos gafanhotos, que, verdade seja dita, são aos milhões que, antes de pousarem na terra, do céu parecem nuvens de chuva. O ministro angolano da Agricultura, Pescas e Florestas, António Assis, mostra-se bastante preocupado com o que se passa nessas regiões.
Nós podemos voltar a ter, nos próximos dias, novas inclusões. Então, é preciso preparar as equipas técnicas. E essas equipas técnicas, quando nós nos referimos, elas não devem ser constituídas só por pessoal afeto ao Ministério da Agricultura. Os cidadãos, de uma maneira geral, as Forças Armadas, e todo o conjunto de pessoas que vivem nessa região têm que ser treinadas, preparadas, monitoradas e terem a capacidade técnica de poderem atuar. Efetivamente, nós vimos, quer no Cunene como no Cuando Cubango, algumas práticas que as famílias, os cidadãos estão a utilizar. Eles não tinham outros meios, mas há noção de que é preciso controlar. E usam as armadilhas tradicionais, tomam as latas para tentar afugentar. Isto não resolve o problema. Neste momento a situação não se apresenta como uma situação de fome iminente, né? Mas o governo está a tomar medidas cautelares para que, caso seja necessário, já tenhamos esses meios alimentares nas próprias localidades.
Voz da América, Fernando Caetano, no Sombra.
Obrigado, Fernando. As nuvens de gafanhotos já tinham sido vistas no sábado em Ondjiva, no Cunene. Fontes locais dizem que ainda não se sabe ao certo o que aconteceu nos campos agrícolas da região, mas avisam que isto poderá significar o agravamento da situação alimentar. Armando Chicoca.
O padre Gaudêncio Félix Yakulenge.
Estes gafanhotos passaram pela cidade de Ondjiva, concretamente pelo bairro de Onaipalala, Onarumba. A verdade é que passaram por aqui. E aquilo é assustador e há muitas gerações, muitas pessoas que afirmam nunca terem visto uma situação daquela.
Deve-se fazer uma avaliação urgente de eventuais danos causados aos agricultores da província do Cunene, disse o sacerdote católico e líder da organização não governamental Defensora dos Direitos Humanos do Cunene, denominada por ANU.
Esperamos que não suceda aquilo que aconteceu em 1907, em 1909 ou em 1897, em 1898, quando houve esta conjugação de pragas, de gafanhotos, a fome e, ao mesmo tempo, doenças, conforme testemunham alguns livros publicados já naquela época que houve pragas de gafanhotos e fome. Hoje podemos fazer uma leitura comparativa que temos, para além da seca, temos estes gafanhotos e temos a Covid-19.
Jerônimo António disse à Voz da América que faltou informação porque os jornais angolanos já haviam anunciado a presença de nuvens de gafanhotos em território angolano pelo menos já 15, 20 dias.
Já tínhamos notícias ao ler jornais da Namíbia e do Botswana. no último dia que os gafanhotos estavam em direção a Angola. Também depois esperávamos um acompanhamento mais permanente por parte do INAMET e do Ministério da Agricultura. Como o INAMET e o Ministério da Agricultura não estavam a dizer nada, se calhar é possível que os gafanhotos tenham se estancado mesmo no Pão do Bango e voltaram para a Namíbia. Mas se chegaram no Angiva no domingo, no sábado, significa que já estavam em Angola há mais de uma semana. Vamos pedir que o INAMET passe a acompanhar essa estrada, porque para não surpreender os fazendeiros. E vamos pedir a Deus que eles não cheguem no coração da comida, no Xangão, na parte do norte, que é Covelá e Calueque, porque senão a desgraça vai agudizar.
Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca. Esta é a Voz da América, transmitir em onda curta, onda média e também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia do Angola Saúde em Foco. Esta semana vamos ter o Dr. Job Monteiro. Ele é neurologista. Vamos falar de doenças como a Parkinson's e a Alzheimer, doenças que afetam especialmente pessoas em idade mais avançada, mas não exclusivamente, como diagnosticar a tempo e até mesmo prevenir. O Dr. Job Monteiro vai ajudar-nos a entender. E os ouvintes podem inscrever-se para participar enviando o seu nome e número para os nossos números em Angola. 932-348-698 ou 993-255-911 e depois durante o programa nós vamos contactá-lo. Envie também suas dúvidas para o nosso WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466. O bairro Kitondo 2 fica situado no distrito do Zango 3, em Luanda, e é um bairro onde há carência de quase tudo. Pois neste último fim de semana, um empresário resolveu diminuir o sofrimento dos mais de 1.700 habitantes com ajuda que vai desde bens alimentares, cadeiras de roda, colchões, educação e até emprego para alguns moradores. Manuel José tem os pormenores.
Neste domingo, os mais de 1.700 habitantes foram surpreendidos com vários bens alimentares, desde arroz, açúcar, farinha de milho, etc., kits alimentares para negócio. Um professor para ensinar as cerca de 700 crianças fora do sistema de ensino. E ainda emprego direto para 50 moradores do Kitondo 2, que se encontravam desempregados. Tudo isto custou ao empresário Edson Oliveira, o presidente da Estagiários Finance, 20 milhões de kwanzas, que mesmo assim o empresário acha que ainda é pouco. Outras ajudas virão.
Fizemos um investimento no valor de 20 milhões de kwanzas e ainda assim não chegou. Sinto que ainda falta. Nós trouxemos bens alimentares, trouxemos cadeiras de roda, trouxemos colchões, negócios para a subsistência de algumas pessoas na terceira idade. Acreditamos que era melhor trazer um negócio à sua porta, de modo a gerar sustentabilidade para as famílias.
Mas como não sou de pão vivo o homem, segundo a coordenadora do bairro Kitondo 2, Elsa Campos, as carências vão mais além.
É a condição precária de habitabilidade. E a população aqui vive em casebres. Ausência de luz elétrica e também água potável.
A Estagiários Finance levou também um professor para lecionar as mais de 700 crianças que nunca foram à escola.
E resolvemos fazer 5 salas de aulas conjuntas e ele passa então a gerir os outros 4 professores e todos recebem salário pela estagiária, uma vez que as pessoas aqui não têm a capacidade de fazer pagamento pelo ensino que é dado. Ele também precisa subsistir porque tem a sua família e os filhos. A melhor forma seria empregar os professores na estagiária, alocar as salas de aulas aqui e vamos ajudar aquelas crianças que não têm capacidade ou oportunidade de estar dentro do sistema de ensino. Muitas crianças aqui estão fora do sistema de ensino convencional.
O empresário Edson Oliveira não ficou por aí e decidiu igualmente brindar com emprego direto a 50 moradores do bairro, em que alguns deles há 7 anos estavam ficam sem emprego.
Porque estávamos mal aqui no bairro, não tínhamos emprego, estávamos desaturados, não tínhamos como sustentar a família em casa. O Deus ajudou, habitou alguém que nos deu um emprego. Eu estou há 7 anos sem trabalhar.
O senhor João Serralheiro, de profissão, quem também não conseguia esconder a emoção de conseguir o primeiro emprego de sua vida, é Laurinda Felipe.
Eu estou muito feliz por dar esse emprego. Estou muito emocionada, agradeço tanto. O Deus é tão bom, me ajudou a conseguir esse emprego. É a minha primeira empresa, é o meu primeiro trabalho da minha vida.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Página esportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu, a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do futebol mundial. Hoje o grande jogo é aquele em Paris, entre o Paris Saint-Germain, o PSG do Neymar e o Bayern de Munique, que é o atual campeão europeu e do mundo. Na primeira mão, na Alemanha, PSG esteve a ganhar por 2-0, deixou-se empatar, acabou por ganhar por 3-2, num jogo dominado pelo Bayern, mas não basta dominar. É preciso meter a batata na capoeira e o Bayern hoje tem missão muito, muito difícil porque o PSG marcou 3 golos fora. Bayern tem que ganhar por 2 golos de diferença, caso contrário, ao Wiedersehen, au revoir, bye bye. No outro jogo de hoje, o Chelsea de Inglaterra volta a defrontar o Porto em Sevilha, em Espanha, porque os campos do Porto e de Inglaterra, do Chelsea, estão interditos devido à Covid. O que levanta a questão. Não há Covid em Espanha? Não dá para entender. Primeira mão, Chelsea ganhou por 2-0. 2 erros individuais da defesa do Porto. 2 golos do Chelsea. E Porto hoje também tem que marcar pelo menos 2 golos para se ir ao prolongamento. Vai ser difícil. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Neste tipo de jogos, o ir com muita cedo ao pote pode ser prejudicial, não sei se me faço entender. É preciso sermos uma equipa compacta e coesa, perceber que é preciso fazer gol, mas é preciso também não sofrer, porque senão complica ainda mais a situação. E isso tem a ver com a estratégia para o jogo, obviamente.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Amigo ouvinte, vá à nossa página no Facebook Voa Português para participar no debate diário sobre diversos temas. Hoje o tema é a condenação do antigo ministro da Comunicação e diretor da Grecima, Manuel Rabelais, que foi condenado a 14 anos e 6 meses de prisão por crime de peculato. Concorda com a pena? Demonstra esta condenação sinais sérios de combate à corrupção? Vá à nossa página no Facebook Voa Português para participar. Já temos lá vários ouvintes e muitos deles duvidosos. Anderson Ulombe, isto não se chama combate à corrupção, chama-se Teatro de Justiça Angolana. Feliz Nongo Alberto faz notar que Manuel Rabelais vai cumprir por enquanto em liberdade até que se dê a sentença final e desfecho do caso, porque está em recurso. Luiz Albino Meiji é da mesma opinião, é palhaçada. Foi condenado, mas com pena suspensa porque foi interposto o recurso, diz ele. Mas Lafo Balbé diz que concorda, todos os políticos africanos são ladrões e é preciso combater a corrupção. Portanto, vá à nossa página no Facebook, Voa Português, e dê-nos a sua opinião sobre a condenação de Manuel Rabelais. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora de Hora e Meia de emissão. Vem aí a segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
ouvinte, a partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português. Produção, Mariano Bartolomeu. Apresentação, Amâncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Em destaque hoje nas notícias, presidente Joe Biden vai anunciar a retirada americana do Afeganistão. Estados Unidos suspende o uso da vacina da Johnson & Johnson contra a Covid-19. E pelo menos 10 pessoas mortas na República Democrática do Congo em manifestações contra a missão das Nações Unidas. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América no Facebook, Twitter, Instagram e ainda na página da internet www.voaportugues.com. O nosso número do WhatsApp é o +1 202-251-9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos deverá anunciar ainda hoje a retirada de todas as tropas americanas do Afeganistão até ao próximo dia 11 de setembro, data que assinala o 20º aniversário do ataque terrorista a Nova Iorque que resultou na invasão do Afeganistão. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, e o secretário de Defesa, Lloyd Austin, deverão informar os parceiros da NATO amanhã em Bruxelas, disse a agência Reuters. A decisão significa que os Estados Unidos não vão respeitar um acordo anterior feito com os rebeldes talibã para a retirada até ao próximo dia 1 de maio, que estava, contudo, dependente do fim da violência no país, o que não aconteceu. Aqui nos Estados Unidos, a Agência Reguladora dos Medicamentos, FDA, e o Centro de Controlo de Doenças recomendaram hoje a suspensão, temporária, da aplicação da vacina da Johnson & Johnson contra a Covid-19, depois de 6 casos de coágulos raros em pacientes. No total, 6 milhões e 800 mil doses de vacina já foram aplicadas e, embora os casos representem uma média de um caso de coágulos a cada 1 milhão de doses aplicadas, aquelas agências federais pedem novos estudos. Todos os casos ocorreram em mulheres com idades entre 18 e 48 anos e os sintomas surgiram entre o 6º e o 13º dia após a vacinação. A Agência de Controlo de Medicamentos, FDA, justificou a sua recomendação no Twitter, citamos, por excesso de cuidado, e que com o CDC vai rever as informações sobre os casos. Na Europa, foi também suspensa a aplicação da vacina. Pelo menos 10 pessoas morreram e 34 ficaram feridas durante confrontos que encolheram em Goma, no leste da República Democrática do Congo, em protestos da população contra a violência na região e o que dizem ser a inoperância da missão militar da ONU na zona. O governador do estado do Kivu Norte, citado pela agência France Press, disse que o número de mortos aumentou para 10 esta manhã e 34 pessoas foram feridas em confrontos entre um grupo que transportava armas de fogo, facas e a polícia. Os confrontos entre os residentes desta cidade e a polícia começaram na segunda-feira. Os confrontos estão a acontecer também entre membros da comunidade Nandé e Kumu, no bairro de Majengo, no norte da cidade. O ex-presidente do Burkina Faso, Blaise Compaoré, no exílio na Costa do Marfim, vai ser julgado pelo assassinato do seu antecessor Thomas Sankara, um ícone pan-africano, durante um golpe de 1987, disseram hoje os advogados à agência France Press. O caso foi enviado ao Tribunal Militar de Ouagadougou, depois de confirmadas as acusações contra Compaoré e outros principais alegados do assassinato, isto 34 anos após a morte de Sankara. O presidente Sankara tinha chegado ao poder num golpe de 1983, e foi morto por um comando a 15 de outubro de 87, aos 37 anos de idade. O ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, tem até amanhã para sugerir qual a sentença que lhe deve ser dada se for considerado culpado de desrespeito ao tribunal. Isto num desvio acentuado ao normal, com os peritos a dizerem ser pouco comum um tribunal emitir tal diretiva e que poderá parecer tratamento especial.
As agências das Nações Unidas alertam que o norte de Moçambique corre o risco de uma grave crise humanitária, uma vez que conflitos, fome e doenças dominam naquela região. Este é um dos tópicos na nossa abordagem sobre a insurgência no norte de Moçambique nos próximos 30 minutos. Na Guiné-Bissau, há uma polêmica envolvendo a comunidade muçulmana e a família franciscana, que faz parte da Igreja Católica. O Lassana Kassamá reporta que tudo começou quando a Igreja Católica emitiu um comunicado no qual faz o panorama geral da situação política, social e económica do país. Lassana Kassamá.
Além de levantar várias interrogações sobre para onde vai a Guiné-Bissau, a família franciscana falou das violências físicas e verbais, dos gastos avultados do dinheiro público, que diz ser de forma liviana e sem transparência. Para esta congregação religiosa, membro da Igreja Católica, a República está a regredir em termos de garantias e defesa dos direitos humanos e que o descontentamento é bem visível. Ainda na nota de 3 páginas, a família franciscana falou das greves nos setores da educação e saúde, da crise sanitária e refere que tem havido a instrumentalização das entidades étnicas e religiosas para fins políticos. Fim de citação. Uma citação e mais outras que levaram às organizações da comunidade muçulmana, nomeadamente o Conselho Nacional Islâmico e Conselho Superior Islâmico, a saírem em defesa das atuais autoridades políticas. No seu comunicado datado de 14 de abril, amanhã, as duas organizações consideram que levantar questões relacionadas com agressões físicas e verbais é um claro convite à desordem e desunião entre os guineenses. Por outro lado, escrevem que, citamos, não queremos pensar que este posicionamento da família franciscana se deve ao facto de, na presidência da República, estar um republicano muçulmano. Fim de citação. Falando à Voz da América, o líder do movimento de cidadãos conscientes e inconformados, Sana Kanté, analisa a situação.
É um confronto direto que está a assistir. Uma guerra religiosa em pleno século XXI. Totalmente deplorável.
Para Sana Kanté, o posicionamento hostil da comunidade muçulmana nada tem a ver com o conteúdo do comunicado da família franciscana. Mas sim.
Vieram em defesa tão e só, exclusivamente, daquela figura que consideram ser um presidente dos muçulmanos, que já tinha em tempo, desde 2017, lançado as bases dessa divisão por lhe ser permitido proferir discursos divisionistas, tribalistas, dentro das mesquitas.
Por sua vez, Luís Jorge Martins, jurista e antigo presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, considera.
Quando a missão franciscana faz essa crítica, faz a crítica às autoridades, ao governo. Que nós saibamos, o nosso sistema não é o presidente da República, o executivo. Daí que essa narrativa em como terá sido porque o atual presidente da República é o muçulmano, isso não corresponde minimamente à verdade. Essa missão franciscana sempre criticou os governos, sempre criticou os presidentes da República, independentemente das suas crenças. E este não é o primeiro presidente muçulmano que o país tem.
Comunidade muçulmana guineense ataca a família franciscana por esta ter posicionado contra a atual situação política, económica e social do país. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
A capital de Cabo Verde, a cidade da Praia, prepara-se para as eleições do próximo dia 18 deste mês, numa altura em que decorre a campanha eleitoral. Para estas eleições, o país registra um aumento de números de infecção pela Covid-19. A cidade da Praia lidera com 704 casos positivos. O país tem neste momento 19.110 casos cumulativos e, entre estes, 1.513 estão ativos, há pelo menos 17.359 recuperados e o país registrou até agora 184 óbitos por conta da Covid-19. Vamos à praia, ao contacto do nosso correspondente Eugênio Teixeira.
Muitas vozes criticam a forma como os principais partidos têm promovido ações de campanha eleitoral, realizando comícios e passeatas com aglomeração de várias pessoas. Os partidos PP, PTS e PSD, extra-parlamentares, e a UCIDA, terceira força parlamentar, acusam o MPD e o PCV de não cumprirem as normas traçadas, atitude que dizem lamentar porquanto consideram que se podia perfeitamente realizar atividades de campanha em estrita observância às medidas sanitárias para evitar os riscos de propagação da Covid-19. O cardiologista e antigo ministro da Saúde, Dario Danda dos Reis, diz que o alastramento da Covid não lhe espanta, porquanto, segundo o referido médico, tem faltado atitude de responsabilidade tanto dos decisores políticos como da própria sociedade civil.
Se nós tivéssemos a sociedade civil crítica e com capacidade de olhar a realidade e de falar alto contra uma realidade que não é favorável, como é a realidade atual, estou convencido que as coisas não estariam neste ponto. Mas não, nós não temos esta sociedade civil. As pessoas que estão mais ou menos informadas têm medo de falar. porque podem perder o emprego, porque podem fazer isto, podem ter prejuízos aqui ou prejuízos acolá. E o resto das pessoas não está com a noção do perigo que estão a correr. Portanto, esta é que é a situação. Então, nós temos que incriminar os dois braços que estão aqui em presença, a classe política e a sociedade civil.
O Diretor Nacional da Saúde considera que a situação só poderá melhorar se cada um cumprir com rigor as normas estipuladas.
Os eleitores também têm que estar atentos para exigir que as candidaturas tenham atitudes positivas em relação às medidas de prevenção. As pessoas têm que ter consciência do seu papel, da importância das suas atitudes, porque senão não conseguimos estar a fiscalizar toda a gente a toda a hora. Isso é humanamente impossível.
O presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, afirmou estar preocupado com o aumento de casos, por isso exortou os partidos políticos em campanha e os cidadãos em geral a cumprirem na plenitude as medidas sanitárias. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Voz da América, emissão vespertina, a partir de Washington, D.C. E agora vamos ao bloco que dedicamos à cobertura da insurgência no norte de Moçambique. As agências das Nações Unidas alertam que o norte deste país corre o risco de crise humanitária, uma vez que os conflitos, a fome e a doença dominam nesta região. Ana Guedes.
As pessoas continuam a fugir em massa do impacto da violência que irrompeu na cidade costeira de Palma, norte de Moçambique. Muitos dos milhares de pessoas que fugiram para Pemba, a capital de Cabo Delgado, contam histórias dos terríveis ataques dos militantes islâmicos, a que alegadamente mataram dezenas de pessoas e cometeram outras atrocidades. Falando via vídeo de Pemba, o diretor de emergências do Fundo das Crianças da ONU, Manuel Fontaine, diz que as pessoas relatam como tiveram de fugir à meia-noite. E falam com tristeza de famílias separadas enquanto fogem pelas suas vidas.
I heard about this young woman was pregnant and her husband was just killed in front of her.
Ouvi falar desta jovem mulher que estava grávida e o marido dela acabou de ser morto à sua frente. E estas são histórias constantes, histórias de pessoas a serem raptadas e histórias de violência baseada no género. Histórias horríveis de muitas pessoas a caminhar durante dias e dias. Crianças que chegam com os pés inchados e feridas e que têm de ser cuidadas.
A Unicef diz que as taxas de desnutrição entre as crianças deslocadas em Cabo Delgado são alarmantemente elevadas, com pelo menos 33 mil a precisar de alimentação nutricional especializada para salvar as suas vidas. Diz que a cólera e a Covid-19 são motivo de crescente preocupação. A agência apelou a 52,8 milhões de dólares para Moçambique este ano, 30 milhões de dólares desse montante destinados a Cabo Delgado. Diz que apenas 37% do apelo foi até agora financiado, o que é urgentemente necessário, apoio internacional para o seu funcionamento humanitário. No apelo separado, o Programa Alimentar Mundial está a pedir 82 milhões de dólares para aumentar a ajuda alimentar do norte de Moçambique. O porta-voz do PAM, Thompson Phiri, afirma que na sequência dos hediondos ataques em Palma, famílias e indivíduos tiveram de abandonar as suas casas, os seus pertences e meios de subsistência para fugir na busca de segurança.
As equipas do PAM no terreno falaram com estas famílias que estão em movimento. As suas histórias ilustram uma violência horrível e um desespero profundo. À medida que a situação de segurança continua a deteriorar-se, mais de 950 mil pessoas no norte de Moçambique estão agora a enfrentar uma fome severa.
Viri diz que o PAM planeia ajudar 750 mil pessoas deslocadas internamente e membros vulneráveis das comunidades anfitriãs em Cabo Delgado e três outras províncias do norte. Ele diz que o PAM está a organizar a distribuição de alimentos de emergência para as famílias que fugiram da violência em Palma.
A má gestão da crise de deslocados de guerra pode gerar ambiente propício nas áreas de ressentimento para a multiplicação do conflito armado que atinge o norte da província de Cabo Delgado, concluiu o Centro de Integridade Pública, CIP, que realizou uma pesquisa de campo nas províncias de Cabo Delgado e Nampula para apurar como e onde vivem os deslocados de guerra. Alfredo Júnior.
A pesquisa realizada no mês de fevereiro em Cabo Delgado e em março em Nampula pelo Centro de Integridade Pública indica que o governo moçambicano não criou os tradicionais campos de deslocados, fazendo com que as pessoas que fugiam da guerra encontrassem abrigo em casas de chamadas famílias de acolhimento. Igualmente, o governo não alocou nenhum orçamento especial para assistir aos deslocados de guerra e, para o pesquisador Borges Yamir, a má gestão deste processo propicia a multiplicação do conflito armado.
Neste momento nós temos cerca de 700 mil deslocados, isso é aproximadamente 30% da população de Cabo Delgado. E o grande problema desses deslocados é que eles não têm nenhum acolhimento do Estado. O que isso significa? Significa que o governo não criou centros de acolhimento de deslocados. As pessoas saíram das suas comunidades, das suas terras, foram se espalhando pela província, nas zonas que eles acreditam ser mais seguras, e também pelas províncias vizinhas. E o Estado não esteve lá para acolher as pessoas. E como é que isso se faz normalmente? Faz-se criando centros de acomodação dos deslocados.
O estudo indica que até fevereiro de 2021 haviam sido criados 21 centros de reassentamento definitivo dos deslocados da província de Cabo Delgado, que albergavam cerca de 10 mil das 100 mil famílias deslocadas existentes na província, e um centro de reassentamento definitivo na província de Nampula com 2.500 pessoas.
O governo não criou nenhuma linha orçamental especial dedicada a atender aos deslocados de guerra. O que nós vimos normalmente quando há desastres em Moçambique, por exemplo, quando há cheias, seja por causa de ciclones, na Vale de Fogo, na Beira, cria-se centro para acolher os deslocados, onde as pessoas que perderam suas casas, perderam suas propriedades, vão ficar. No caso do Cabo Delgado, o governo não criou esses centros. Isso é muito problemático, também para as próprias agências de ajuda humanitária. Querem encontrar as pessoas no mesmo lugar para prestar ajuda e não as encontra, porque estão espalhadas em bairros e aldeias, em distritos.
Somente o ataque à cidade de Palma, no final de março, deixou cerca de 50 mil civis precisando de assistência urgente. Para a representante do PMA no país, Antoniela de April, esta é uma catástrofe humanitária de proporções épicas.
These are people that are...
As pessoas estão completamente traumatizadas com a violência que testemunharam nos últimos dias e agora, mais do que nunca, precisam de ajuda. A ministra da Administração Estatal, Ana Kouana, diz que o governo já tem um plano para assistência aos deslocados.
O plano de ação contempla ações imediatas, que naturalmente estão viradas mais para assistência humanitária. Portanto, falamos aqui de alimentação, de abrigo, condições sanitárias básicas, mas também contempla ações, digamos assim, que têm a ver com desenvolvimento. Ações, portanto, viradas para o apoio a iniciativas na área da agricultura, apoio a iniciativas na área da atividade pesqueira e outras de natureza económica, incluindo, portanto, atividades específicas para jovens.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Especialista diz que o custo económico da guerra em Cabo Delgado é muito grande para uma economia pequena e em profunda crise como a moçambicana, e alerta que o mesmo pode elevar-se ainda mais caso o governo continue a não aceitar a intervenção de forças externas neste conflito. Ramos Miguel.
João Masca diz que Moçambique não está em condições de enfrentar a situação de guerra em Cabo Delgado sem apoio externo e aponta uma série de ações que podem ser levadas a efeito para evitar que o conflito se alastre a outras províncias do país.
As relações de troca de informações com outros órgãos de inteligência, americanos, franceses, sobretudo, e eventos sul-africanos, podem melhorar e antecipar situações de conflito futuro, saber quais são as estratégias de médio e longo prazo a disso.
Objetivamente, Moçambique não tem capacidade para fazer face ao conflito no norte do país. Vejamos o que aconteceu no dia 24 de março findo. Quando estavam criadas todas as condições para o projeto de gás voltar à normalidade, as autoridades moçambicanas foram traídas pela sua falta de capacidade de controlar uma pequena vila importantíssima para a materialização deste investimento bilionário, afirmou por seu turno o analista Fernando Lima.
Quando estamos a falar de 23 mil milhões de dólares e o país não consegue assumir esta responsabilidade e defender esta vila para que o país tenha acesso a todos os benefícios deste projeto. Isto mostra que há, de facto, limitações graves nas forças de defesa e segurança de Moçambique. Aliás, o presidente moçambicano, nas suas mais recentes declarações, reconheceu exatamente essas fraquezas, dizendo que se tem investido muito pouco nas forças armadas de Moçambique.
De Maputo para a Voz da América, vamos, Miguel.
Hoje, destaque na nossa página de política americana, aqui com o João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou um decreto na sexta-feira, impulsionando uma comissão para examinar possíveis reformas ao Supremo Tribunal, onde atualmente 6 dos 9 juízes foram nomeados por presidentes republicanos. Isto levanta a controversa hipótese de os democratas tentarem alargar o número de juízes no Supremo Tribunal para depois serem eles, durante o atual mandato, a nomearem esses mesmos juízes que, claro está, têm, no entanto, que ser depois confirmados pelo Senado, onde neste momento também têm a maioria. Antes de continuar, há que dizer que a ideia de que as decisões do Supremo Tribunal são tomadas sempre de acordo com a percepção da cor política dos juízes não corresponde à realidade. Por exemplo, antes da morte da juiz Ruth Bader Ginsburg, quando 5 dos 9 juízes eram tidos como sendo conservadores, de 72 casos analisados, apenas 20 foram decididos pela maioria mínima de 5 contra 4. E nesses casos, só 8 tiveram do mesmo lado juízes conservadores. Se é verdade que a filosofia jurídica dos juízes do Supremo Tribunal se pode definir em dois campos, uma de interpretação estrita e literal da Constituição, outra como adaptando essa Constituição ao momento atual, e que isso tem influência em decisões de grande importância constitucional, a verdade é que, na maioria dos casos, as decisões são tomadas de acordo com a interpretação da lei e não de acordo com cores partidárias. Recordemos, por exemplo, que em casos recentes envolvendo as eleições, o Supremo Tribunal rejeitou as ações de Donald Trump, outros tribunais de apelo de menor instância, com juízes tidos como conservadores, rejeitaram também as ações de Donald Trump. Talvez seja por isso que o juiz Stephen Breyer, ele próprio nomeado para o Supremo Tribunal pelo presidente democrata Bill Clinton, tenha avisado na semana passada a ser imprudente tentar interferir no modo como o Supremo Tribunal funciona.
A trust that the court is guided by legal principle, not politics. Structural alteration.
Ao confiar-se que o Tribunal é guiado por princípios jurídicos e não políticos, uma alteração estrutural motivada pela percepção de influência política, só servirá para alimentar essa mesma percepção, servindo para corroer mais essa confiança.
Motivated by the perception of political influence can only feed that latter perception, further eroding that trust.
Eram palavras do juiz Stephen Breyer, que aos 82 anos de idade se sabe que está sob pressão de círculos ligados ao Partido Democrata para se reformar. Os juízes no Tribunal Supremo não têm mandatos ou idade máxima, pelo que há muitos democratas que querem que Breyer se reforme agora para dar a oportunidade ao presidente Biden nomear um juiz da ala liberal de jurisdição. Mo Eilafy é diretor do Instituto de Política e Serviços Públicos na prestigiosa Universidade de Georgetown e disse que é errado pensar-se que uma reforma do Supremo Tribunal tem que necessariamente implicar o aumento no número de juízes, algo que, há que recordar aqui, foi tentado sem sucesso pelo presidente Franklin Roosevelt, em 1937, devido a decisões que não lhe tinham sido favoráveis. A LAT defendeu a decisão de Biden nomear uma comissão para analisar a questão.
It's not just looking at the size of the court, but it is looking at some other structural issues.
Não se trata apenas de analisar a questão do tamanho do tribunal, mas também investigar outras questões estruturais, como, por exemplo, se os juízes devem ou não ter um limite de mandato de 18 anos no tribunal, o que daria a ambos os partidos mais oportunidades para nomearem pessoas para o cargo.
Opportunities to appoint people over time. So I think it reflects Joe Biden's sort of thoughtful approach to handling some of these big questions.
Eu penso que esta comissão reflete a abordagem ponderada de Joe Biden face a estas grandes questões. Penso que é pouco provável que, tendo em conta a atual composição do Congresso, que se vá registar um enorme aumento do tribunal. Mas vão analisar outras questões. Vamos ver o que propõe. Eram palavras de Mo Eleti, que para além de diretor do Centro de Estudo que mencionámos, é também um estratega eleitoral do Partido Democrata. Mas mesmo que a comissão nomeada por Biden não proponha o alargamento do Supremo Tribunal, quaisquer que sejam as suas conclusões, é de prever grande controvérsia em redor da questão. O juiz Breyer já indicou que mesmo entre os juízes tidos como liberais, muitos, como eles, se opõem a modificações à instituição. O resto dos juízes do Supremo Tribunal mantém o silêncio, o que é habitual em questões controversas de caráter político. Mas quem já tornou claro que também se opõe a quaisquer mudança são os analistas conservadores e do Partido Republicano. E a comissão que eles acusam de ser partidária e refletindo interesses da esquerda do Partido Democrata ainda nem sequer iniciou os seus trabalhos. O que indica que isto ainda vai dar muito o que falar.
O ex-presidente exilado do Burkina Faso, Blaise Compaoré, deve ser julgado pelo assassinato do homem que ele destituiu num golpe de 1987, Thomas Sankara. Disseram os seus advogados à agência francesa de notícias nesta terça-feira. O caso foi encaminhado para o Tribunal Militar de Ouagadougou após a confirmação das acusações contra Compaoré e seus principais supostos autores, 34 anos após a morte da figura de culto, muitas vezes chamado de Che Guevara africano, Álvaro Lugero Andrade.
Thomas Sankara, defensor do panafricanismo, havia tomado o poder no então Alto Volta, atual Burkina Faso, em 1983, por via de um golpe militar, com a ajuda de Blaise Compaoré, seu amigo e companheiro de luta. No primeiro aniversário do golpe, que o levou ao poder, Sankara mudou o nome do país de Alto Volta para Burkina Faso, que significa terra de pessoas íntegras, em Mossi e Diola, as duas línguas nacionais mais faladas do país. Apesar dos grandes avanços que foram feitos, havia uma divergência crescente no país, em parte por causa dos problemas económicos e da oposição dos setores tradicionais algumas das políticas sociais mais progressistas de Sankara. A sua administração perdeu gradualmente o apoio popular e o conflito interno dentro do governo também cresceu. A 15 de outubro de 1987, Sankara foi assassinado num golpe liderado pelo seu companheiro de armas, Blaise Compaoré, e dois outros militares. Agora, Compaoré, que está exilado, deve ser julgado pelo assassinato de Sankara, disseram os seus advogados AFP, nesta terça-feira.
A página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu, a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Hoje, o grande jogo é aquele em Paris, entre o Paris Saint-Germain, o PSG do Neymar e o Bayern de Munique, que é o atual campeão europeu e do mundo. Na primeira mão, na Alemanha, PSG esteve a ganhar por 2-0, deixou-se empatar, acabou por ganhar por 3-2, num jogo dominado pelo Bayern. Mas não basta dominar, é preciso meter a batata na capoeira, e o Bayern hoje tem missão muito, muito difícil, porque o PSG marcou 3 golos fora. Bayern tem que ganhar por 2 golos de diferença, caso contrário, ao Wiedersehen, au revoir, bye bye. No outro jogo de hoje, o Chelsea de Inglaterra volta a defrontar o Porto em Sevilha, em Espanha, porque os campos do Porto e de Inglaterra, do Chelsea, estão interditos devido à Covid. O que levanta a questão. Não há Covid em Espanha? Não dá para entender. Primeira mão, Chelsea ganhou por 2-0, dois erros individuais da defesa do Porto, dois golos do Chelsea. E Porto hoje também tem que marcar pelo menos 2 golos para se ir ao prolongamento. Vai ser difícil. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Neste tipo de jogos, o ir com muita cedo pode ser prejudicial, não sei se me faço entender. É preciso sendo uma equipa compacta e coesa, perceber que é preciso fazer gol, mas é preciso também não sofrer, porque senão complica ainda mais a situação, não é? E isso tem a ver com a estratégia para o jogo, obviamente.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto.
E assim, amigos, chegamos ao final da segunda página da Voz da América. Títulos de destaque: o presidente Joe Biden vai anunciar a retirada americana do Afeganistão. Estados Unidos suspende o uso da vacina da Johnson & Johnson contra a Covid-19. E pelo menos 10 pessoas mortas na República Democrática do Congo em manifestações contra a missão das Nações Unidas. Foi assim a segunda página com Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 13 de abril. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos também através do seu computador, telemóvel ou tablet em qualquer lugar do mundo na nossa página voaportugues.com. Também pode seguir a Voz da América nas redes sociais, como no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa página VOA Português. E ainda, se quiser falar connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. É o mais um, 908-652-4584. A produção é assegurada pelo Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Ruggero Andrade. Títulos de atualidade mundial: presidente americano Joe Biden vai anunciar a retirada americana do Afeganistão. Estados Unidos suspendem o uso da vacina da Johnson & Johnson contra a Covid-19. Pelo menos 10 pessoas mortas na República Democrática do Congo em manifestações contra a missão das Nações Unidas. Voz da América, terça-feira, é dia da rubrica Política na América. Mais à frente, João Santa Rita vai abordar a intenção de Joe Biden de eventualmente reformar o Supremo Tribunal. Também teremos a nossa habitual rubrica da saúde. Mas vamos começar com uma entrevista dada pelo antigo bispo católico de Pemba, Dom Luís Fernando Lisboa, que acusa o governo de Moçambique de o ter ameaçado expulsão, apreensão de documentos e de morte por ter falado sobre a guerra em Cabo Delgado, quando o executivo de Maputo preferiu calar todas as vozes que abordavam os ataques contra aquela província desde outubro de 2017. Em entrevista ao jornal italiano La Repubblica, na sua edição de domingo, o antigo bispo de Pemba lembra que o governo negou a guerra desde o início e, quando o conflito e o perigo se tornaram evidentes, proibiu que se falasse sobre o assunto. Ele disse, e estou a citar, impediu que os jornalistas fizessem o seu trabalho. Um repórter está desaparecido desde abril do ano passado. Ele trabalhava para uma rádio comunitária e falava sobre a guerra. Disse Fernando Lisboa, quem classifica esse posicionamento de Maputo de orgulho nacional e de negócios. Na entrevista, o antigo bispo de Pemba, que agora está no Brasil, destaca que quando há um ano a Conferência Episcopal condenou o que estava a acontecer num documento, ele recebeu primeiro ameaças de expulsão, depois da apreensão de documentos e no final da morte. Em fevereiro, o Papa conseguiu convencer o então bispo de Pemba a transferir-se para a sua terra natal, o Brasil. O bispo afirma que as causas da situação em Cabo Delgado são três coisas que, segundo ele, sempre estão juntas: recursos, multinacionais e guerras. Questionado se a guerra é religiosa, Luís Fernando Lisboa foi peremptório em afirmar que os extremistas usam o nome do Estado Islâmico, mas não é uma guerra religiosa. Para mais detalhes sobre a entrevista ao antigo bispo de Pemba, em Cabo Delgado, visite a nossa página voaportugues.com. Continuaremos a falar de Moçambique. As agências das Nações Unidas alertam para a crise humanitária e de proteção que se arrasta há muito tempo no norte do país, uma vez que os conflitos, a fome e as doenças dominam a região com centenas de milhares de pessoas à espera de ajuda. E as Nações Unidas pedem mais ajuda. Ana Guedes tem a reportagem.
As pessoas continuam a fugir em massa do impacto da violência que irrompeu na cidade costeira de Palma, norte de Moçambique. Muitos dos milhares de pessoas que fugiram para Pemba, a capital de Cabo Delgado, contam histórias dos terríveis ataques dos militantes islâmicos, a que alegadamente mataram dezenas de pessoas e cometeram outras atrocidades. Falando via vídeo de Pemba, o diretor de emergências do Fundo das Crianças da ONU, Manuel Fontaine, diz que as pessoas relatam como tiveram de fugir à meia-noite e falam com tristeza de famílias separadas enquanto fogem pelas suas vidas.
I heard about this young woman was pregnant and her husband was just killed in front of her.
Ouvi falar desta jovem mulher que estava grávida e o marido dela acabou de ser morto à sua frente. E estas são histórias constantes, histórias de pessoas a serem raptadas e histórias de violência baseada no género. Histórias horríveis de muitas pessoas a caminhar durante dias e dias, crianças que chegam com os pés inchados e feridas e que têm de ser cuidadas.
A Unicef diz que as taxas de desnutrição entre as crianças deslocadas em Cabo Delgado são alarmantemente elevadas, com pelo menos 33 mil a precisar de alimentação nutricional especializada para salvar as suas vidas. Diz que a cólera e a Covid-19 são motivo de crescente preocupação. A agência apelou a 52,8 milhões de dólares para Moçambique este ano, 30 milhões de dólares desse montante destinados a Cabo Delgado. Diz que apenas 37% do apelo foi até agora financiado, o que é urgentemente necessário, apoio internacional para o seu funcionamento humanitário. No apelo separado, o Programa Alimentar Mundial está a pedir 82 milhões de dólares para aumentar a ajuda alimentar do norte de Moçambique. O porta-voz do PAM, Thompson Firi, afirma que na sequência dos hediondos ataques em Palma, famílias e indivíduos tiveram de abandonar as suas casas, os seus pertences e meios de subsistência para fugir na busca de segurança.
As equipas do PAM no terreno falaram com estas famílias que estão em movimento. As suas histórias ilustram uma violência horrível e um desespero profundo. À medida que a situação de segurança continua a deteriorar-se, mais de 950 mil pessoas no norte de Moçambique estão agora a enfrentar uma fome severa.
A Firi diz que o PAM planeia ajudar 750 mil pessoas deslocadas internamente e membros vulneráveis das comunidades anfitriãs em Cabo Delgado e três outras províncias do norte. Ele diz que o PAM está a organizar a distribuição de alimentos de emergência para as famílias que fugiram da violência em Palma.
Na Guiné-Bissau, uma polémica envolvendo a comunidade muçulmana e a família franciscana que pertence à Igreja Católica. Tudo começou quando esta última emitiu um comunicado no qual apresentou o panorama geral da situação política, social e económica do país, que não terá agradado à comunidade muçulmana, que, por sua vez, pediu que a família guineense não seja dividida. Lassana Kassamá falou com analistas.
Além de levantar várias interrogações sobre para onde vai a Guiné-Bissau, a família franciscana falou das violências físicas e verbais, dos gastos avultados do dinheiro público, que diz ser de forma liviana e sem transparência. Para esta congregação religiosa, membro da Igreja Católica, a República está a regredir em termos de garantias e defesa dos direitos humanos e que o descontentamento é bem visível. Ainda na nota de 3 páginas, a família franciscana falou das greves nos setores da educação e saúde, da crise sanitária, e refere que tem havido a instrumentalização das entidades étnicas e religiosas para fins políticos. Fim de citação. Uma citação e mais outras que levaram às organizações da comunidade muçulmana, nomeadamente o Conselho Nacional Islâmico e Conselho Superior Islâmico, a sair em defesa das atuais autoridades políticas. No seu comunicado datado de 14 de abril, amanhã, as duas organizações consideram que levantar questões relacionadas com agressões físicas e verbais é um claro convite à desordem e desunião entre os guineenses. Por outro lado, escrevem que, citamos, não queremos pensar que este posicionamento da família franciscana se deve ao facto de, na presidência da República, estar um republicano muçulmano. Fim de citação. Falando à Voz da América, o líder do movimento de cidadãos conscientes inconformados, Sana Kanté, analisa a situação.
É um confronto direto que está-se a assistir. Uma guerra religiosa em pleno século XXI. Totalmente deplorável.
Para Sana Kanté, o posicionamento da comunidade muçulmana nada tem a ver com o conteúdo do comunicado da família franciscana. Mas sim.
Vieram em defesa tão e só, exclusivamente, daquela figura que consideram ser um presidente dos muçulmanos, que já tinha em tempo, desde 2017, lançado as bases dessa divisão por lhe ser permitido proferir discursos divisionistas, tribalistas, dentro das mesquitas.
Por sua vez, Luís Vaz Martins, jurista e antigo presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, considera.
Quando a missão franciscana faz essa crítica, faz a crítica às autoridades, ao governo. Que nós saibamos, o nosso sistema não é o presidente da República, o executivo. Daí que essa narrativa em como terá sido porque o atual presidente da República é o muçulmano, isso não corresponde minimamente à verdade. Essa missão franciscana sempre criticou os governos, sempre criticou os presidentes da República, independentemente das suas crenças. E este não é o primeiro presidente muçulmano que o país tem.
Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá. Vamos para Cabo Verde, numa altura em que decorre a campanha eleitoral para as legislativas do próximo dia 18 de abril. E numa altura em que aumentam os números de infecção da Covid-19 no arquipélago. Ontem, o Presidente da República avisou que pode decretar o estado de emergência se a situação não melhorar. Eugênio Teixeira.
Muitas vozes criticam a forma como os principais partidos têm promovido ações de campanha eleitoral, realizando comícios e passeatas com aglomeração de várias pessoas. Os partidos PP, PTS e PSD, extra-parlamentares, e ao CID, a terceira força parlamentar, acusam o MPD e o PCV de não cumprirem as normas traçadas, atitude que dizem lamentar porquanto consideram que se podia perfeitamente realizar atividades de campanha em estrita observância às medidas sanitárias para evitar os riscos de propagação da Covid-19. O cardiologista e antigo ministro da Saúde, Dario Danda dos Reis, diz que o alastramento da Covid não lhe espanta, porquanto, segundo o referido médico, tem faltado atitude de responsabilidade tanto dos decisores políticos como da própria sociedade civil.
Se nós tivéssemos a sociedade civil crítica e com capacidade de olhar a realidade e de falar alto contra uma realidade que não é favorável, como é a realidade atual, estou convencido que as coisas não estariam neste ponto. Mas não, nós não temos esta sociedade civil. As pessoas que estão mais ou menos informadas têm medo de falar, porque podem perder o emprego, porque podem fazer isto, podem ter prejuízos aqui ou prejuízos acolá. E o resto das pessoas não está com a noção do perigo que estão a correr. Portanto, esta é que é a situação. Então, nós temos que incriminar os dois braços que estão aqui em presença, a classe política e a sociedade civil.
O Diretor Nacional da Saúde considera que a situação só poderá melhorar se cada um cumprir com rigor as normas estipuladas.
Os eleitores também têm que estar atentos para exigir que as candidaturas tenham atitudes positivas em relação às medidas de prevenção. As pessoas têm que ter consciência do seu papel, da importância das suas atitudes, porque senão não conseguimos estar a fiscalizar toda a gente.
O presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, afirmou estar preocupado com o aumento de casos, por isso exortou os partidos políticos em campanha e os cidadãos em geral a cumprirem na plenitude as medidas sanitárias. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é 13 de abril e a terça-feira é dia de política na América. O presidente americano Joe Biden pretende eventualmente reformar o Supremo Tribunal. O João Santa Rita analisa este tema que pode vir a animar a política nos Estados Unidos.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou um decreto na sexta-feira, empossando uma comissão para examinar possíveis reformas ao Supremo Tribunal, onde atualmente 6 dos 9 juízes foram nomeados por presidentes republicanos. Isto levanta a controversa hipótese de os democratas tentarem alargar o número de juízes no Supremo Tribunal para depois serem eles, durante o atual mandato, a nomearem esses mesmos juízes que, claro está, têm, no entanto, que ser depois confirmados pelo Senado, onde neste momento também têm a maioria. Antes de continuar, há que dizer que a ideia de que as decisões do Supremo Tribunal são tomadas sempre de acordo com a percepção da cor política dos juízes, não corresponde à realidade. Por exemplo, antes da morte da juiz Ruth Bader Ginsburg, quando 5 dos 9 juízes eram tidos como sendo conservadores, de 72 casos analisados, apenas 20 foram decididos pela maioria mínima de 5 contra 4. E nesses casos, só 8 tiveram do mesmo lado juízes conservadores. Se é verdade que a filosofia jurídica dos juízes do Supremo Tribunal se pode definir em dois campos, uma de interpretação estrita e literal da Constituição, outra como adaptando essa Constituição ao momento atual, e que isso tem influência em decisões de grande importância constitucional, a verdade é que, na maioria dos casos, as decisões são tomadas de acordo com a interpretação da lei e não de acordo com cores partidárias. Recordemos, por exemplo, que em casos recentes envolvendo as eleições, o Supremo Tribunal rejeitou as ações de Donald Trump, outros tribunais de apelo de menor instância, com juízes tidos como conservadores, rejeitaram também as ações de Donald Trump. Talvez seja por isso que o juiz Stephen Breyer, ele próprio nomeado para o Supremo Tribunal pelo presidente democrata Bill Clinton, tenha avisado na semana passada a ser imprudente tentar interferir no modo como o Supremo Tribunal funciona.
A trust that the court is guided by legal principle, not politics. Structural alteration.
Ao confiar-se que o Tribunal é guiado por princípios jurídicos e não políticos, uma alteração estrutural, motivada pela percepção de influência política, só servirá para alimentar essa mesma percepção, servindo para corroer mais essa confiança.
Motivated by the perception of political influence can only feed that latter perception, further eroding that trust.
Eram palavras do juiz Stephen Breyer, que aos 82 anos de idade se sabe que está sob pressão de círculos ligados ao Partido Democrata para se reformar. Os juízes no Tribunal Supremo não têm mandatos ou idade máxima, pelo que há muitos democratas que querem que Breyer se reforme agora para dar a oportunidade ao presidente Biden nomear um juiz da ala liberal de jurisdição. Mo Eilafy é diretor do Instituto de Política e Serviços Públicos na prestigiosa Universidade de Georgetown e disse que é errado pensar-se que uma reforma do Supremo Tribunal tem que necessariamente implicar o aumento no número de juízes, algo que, há que recordar aqui, foi tentado sem sucesso pelo presidente Franklin Roosevelt em 1937 devido a decisões que não lhe tinham sido favoráveis. LAT defendeu a decisão de Biden nomear uma comissão para analisar a questão.
It's not just looking at the size of the court, but it is looking at some other structural issues.
Não se trata apenas de analisar a questão do tamanho do tribunal, mas também investigar outras questões estruturais, como, por exemplo, se os juízes devem ou não ter um limite de mandato de 18 anos no tribunal, o que daria a ambos os partidos mais oportunidades para nomearem pessoas para o cargo.
Opportunities to appoint people over time. So I think it reflects Joe Biden's sort of thoughtful approach to handling some of these big questions.
Eu penso que esta comissão reflete a abordagem ponderada de Joe Biden face a estas grandes questões. Penso que é pouco provável que, tendo em conta a atual composição do Congresso, que se vá registar um enorme aumento do tribunal. Mas vão analisar outras questões. Vamos ver o que propõe. Eram palavras de Mo Eilafy, que, para além de diretor do Centro de Estudo que mencionámos, é também um estratega eleitoral do Partido Democrata. Mas mesmo que a comissão nomeada por Biden não proponha o alargamento do Supremo Tribunal, quaisquer que sejam as suas conclusões, é de prever grande controvérsia em redor da questão. O juiz Breyer já indicou que, mesmo entre os juízes tidos como liberais, muitos, como eles, se opõem a modificações à instituição. O resto dos juízes do Supremo Tribunal mantém o silêncio, o que é habitual em questões controversas de caráter político. Mas quem já tornou claro que também se opõe a quaisquer mudança são os analistas conservadores e do Partido Republicano. E a comissão, que eles acusam de ser partidária e refletindo interesses da esquerda do Partido Democrata, ainda nem sequer iniciou os seus trabalhos. O que indica que isto ainda vai dar muito o que falar.
Da política para a saúde, a Organização Internacional do Trabalho diz que os governos devem fazer mais para proteger a saúde mental dos trabalhadores da linha da frente. Ana Guedes.
Olá, amigos, bem-vindos a estes minutos de saúde aqui na Voz da América. Nesta sua emissão vespertina em português, consigo vai ficar Ana Guedes e vamos falar da Organização Internacional do Trabalho, que diz que os governos devem fazer mais para proteger a saúde mental dos trabalhadores de saúde. A OIT alerta mesmo para as consequências arrasadoras da crise de saúde global sobre os funcionários do setor em mais de um ano de pandemia da Covid-19. A Organização Internacional do Trabalho ressalta que os governos precisam de centralizar o bem-estar dos trabalhadores de saúde e cuidados médicos em qualquer política de resposta à pandemia. Tal alerta surge quando a Organização Mundial de Saúde diz que mais de 10% de todos os casos de Covid-19 no mundo foram notificados entre os profissionais do setor. Para a Organização Internacional do Trabalho, uma nova pandemia emergiu após um ano de crise global, com a redução das condições de saúde mental das pessoas que atuam neste setor, assim como uma deterioração do seu bem-estar. A especialista em saúde da OIT, Christiane Wiskow, lembrou que, com a pandemia, muitos cuidadores e trabalhadores de saúde passaram a ter jornadas mais longas e mais pesadas. Segundo ela, a insuficiência de tempo para descansar e recuperar resulta na fadiga crónica. Os agentes de saúde também trabalham sobre pressão psicológica, com medo também de contraírem a Covid-19 e contaminarem os seus familiares e entes queridos. A agência da ONU informou que o número de incidentes como assédio moral e violência a trabalhadores de saúde aumentou desde o início da pandemia, assim como os casos de estigmatização e discriminação. As pressões sobre os profissionais por causa da Covid-19 têm levado a casos de insónia, ansiedade, depressão, estresse pós-traumático e até mesmo suicídio. Com a pressão mental, muitos agentes de saúde começaram a faltar ao trabalho, baixaram a sua performance e até mesmo pediram admissão por não conseguirem responder aos novos fardos da pandemia. Com isso, houve uma demanda maior sobre a escassez que já existia de profissionais de saúde em várias partes do mundo. Como tal, a OIT lembra que as condições adequadas de trabalho na área da saúde fortalecem a resiliência do setor, implicando que as políticas de apoio para prevenir o estresse sobre os agentes de saúde e outros cuidadores médicos deve fazer parte integral das respostas dos governos à pandemia. E vamos até Angola, onde o BFA vai apoiar o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, na implementação de um projeto de intervenção de redução de desnutrição aguda e crónica entre menores de 5 anos, isto na província do Bié, mais precisamente no município de Cuninga. Aquela instituição bancária vai disponibilizar cerca de 256 milhões de kwanzas para a melhoria da qualidade de assistência prestada à mulher durante a gravidez, pós-parto e também no decorrer do crescimento da criança. O representante do Unicef em Angola, Ivan Irovi, disse que o BFA tem-se focado no bem-estar das crianças e das mulheres que se encontram em situação difícil. Irovi diz ainda que o Unicef espera que a parceria inspire outras organizações a colocarem as crianças na sua agência de negócios. E estes foram Minutos de Saúde aqui na Voz da América. Convosco esteve Ana Guedes. Vamos voltar para a semana. Até lá, aqui fica o meu abraço para todos e também os meus votos de que tenham uma boa semana de saúde ou, como sempre digo, a melhor saúde possível. Até breve.
E quase no final desta emissão, o João Santa Rita chega outra vez, agora, com o resumo das notícias.
O presidente dos Estados Unidos deverá anunciar ainda hoje a retirada de todas as tropas americanas do Afeganistão até ao próximo dia 11 de setembro, data que assinala o 20º aniversário do ataque terrorista a Nova Iorque que resultou na invasão do Afeganistão. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, e o secretário de Defesa, Lloyd Austin, deverão informar os parceiros da NATO amanhã em Bruxelas, disse a agência Reuters. A decisão significa que os Estados Unidos não vão respeitar um acordo anterior feito com os rebeldes talibã, para a retirada até ao próximo dia 1 de maio, que estava, contudo, dependente do fim da violência no país, o que não aconteceu. Aqui nos Estados Unidos, a Agência Reguladora dos Medicamentos, FDA, e o Centro de Controlo de Doenças recomendaram hoje a suspensão, temporária, da aplicação da vacina da Johnson & Johnson contra a Covid-19, depois de 6 casos de coágulos raros em pacientes. No total, 6 milhões e 800 mil doses de vacina já foram aplicadas e, embora os casos representem uma média de 1 caso de coágulos a cada 1 milhão de doses aplicadas, aquelas agências federais pedem novos estudos. Todos os casos ocorreram em mulheres com idades entre 18 e 48 anos e os sintomas surgiram entre o 6º e o 13º dia após a vacinação. A Agência de Controlo de Medicamentos, FDA, justificou a sua recomendação no Twitter, citamos, por excesso de cuidado, e que com o CDC vai rever as informações sobre os casos. Na Europa, foi também suspensa a aplicação da vacina. Pelo menos 10 pessoas morreram e 34 ficaram feridas durante confrontos que encolheram em Goma, no leste da República Democrática do Congo, em protestos da população contra a violência na região e o que dizem ser a inoperância da missão militar da ONU na zona. O governador do estado do Kivu Norte, citado pela agência France Press, disse que o número de mortos aumentou para 10 esta manhã e 34 pessoas foram feridas em confrontos entre um grupo que transportava armas de fogo, facas e a polícia. Os confrontos entre os residentes desta cidade e a polícia começaram na segunda-feira. Os confrontos estão a acontecer também entre membros da comunidade Nandé e Kumbu, no bairro de Majengo, no norte da cidade. O ex-presidente do Burkina Faso, Blaise Compaoré, no exílio na Costa do Marfim, vai ser julgado pelo assassinato do seu antecessor Thomas Sankara, um ícone pan-africano, durante um golpe de 1987, disseram hoje os advogados à agência France Press. O caso foi enviado ao Tribunal Militar de Ouagadougou, depois de confirmadas as acusações contra Compaoré e outros principais alegados do assassinato, isto 34 anos após a morte de Sankara. O presidente Sankara tinha chegado ao poder num golpe de 1983 e foi morto por um comando a 15 de outubro de 87, aos 37 anos de idade. O ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, tem até amanhã para sugerir qual a sentença que lhe deve ser dada se for considerado culpado de desrespeito ao tribunal. Isto num desvio acentuado ao normal, com os peritos a dizerem ser pouco comum um tribunal emitir tal diretiva e que poderá parecer tratamento especial. Zuma, que completou 79 anos de idade ontem, tem repetidamente desrespeitado um painel judicial que está a investigar a corrupção durante os seus 9 anos de governo, alegando parcialidade por parte do seu presidente e interferência política no sistema judicial.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão a reanalisar a sua política em relação à Coreia do Norte. O porta-voz do Departamento do Estado, Ned Price, disse que as políticas futuras priorizarão a segurança dos americanos e aliados contra as ameaças representadas pelos programas de mísseis balísticos e nucleares da Coreia do Norte e ataques cibernéticos. Price também mencionou a importância de melhorar a vida do povo sul-coreano e norte-coreano. O porta-voz acrescentou que a cooperação estreita com os principais aliados dos Estados Unidos no leste asiático é necessária para mover a Coreia do Norte em direção à desnuclearização. Estamos a fazer essa análise em estreita consulta com os nossos aliados sul-coreanos, com os nossos aliados japoneses e com outros aliados e parceiros, tanto no Indo-Pacífico como a nível global, sabendo que, mais uma vez, assim como dissemos no caso do Irão, precisamos tê-los conosco se quisermos ter uma abordagem eficaz e, em última análise, bem-sucedida em relação ao desafio imposto pelo programa nuclear da Coreia do Norte, os seus programas de mísseis balísticos e outras áreas de preocupação, afirmou o porta-voz. A recentemente nomeada embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield, deu voz a esse sentimento numa conferência de imprensa a 2 de março, na qual enfatizou a importância do envolvimento com os aliados dos Estados Unidos na região. Acreditamos que a Coreia do Norte constitui uma séria ameaça à nossa paz e segurança e ao mundo, disse Thomas Greenfield, e, portanto, temos um interesse vital em tentar deter a Coreia do Norte em direção a esse objetivo e também em nos defendermos contra as suas provocações ou uso da força, acrescentou a embaixadora.
Os Estados Unidos reiteram o seu empenho em coordenar de forma estreita com a Coreia do Sul e o Japão a política em relação à Coreia do Norte para proteger os cidadãos americanos e aliados e manter a paz e a estabilidade na Península Coreana. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio. Mas podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.